Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana nesse dia especial para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
Sim, este é o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos alegrar e nos regozijar nele, diz o Salmo 118. Hoje nós estamos em um domingo especial, que é o chamado Domingo de Ramos, marcando uma semana de preparação até a Páscoa, o feriado cristão de maior destaque e relevância de todo o nosso calendário. Então, te convidamos a acompanhar conosco a leitura de Isaías, capítulo 8. E é muito interessante, quanto tanto o Salmo 118, que nós mencionamos no início, quanto Isaías 8, tem alguns paralelos, algumas semelhanças, apontando para Jesus, aquele que viria para ser a salvação, a esperança de todos os povos, mas também é chamado nesse texto de Isaías 8 e no Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram e se tornou a pedra principal. Ou seja, em Jesus, enquanto alguns, humildemente escolhendo crer em Deus, experimentam salvação e esperança eterna, outros estão encontrando confusão, conflito, porque se não creem em Jesus, estão simplesmente sem esperança e distantes da vida que Deus tem para nós. Então acompanhe conosco essa leitura muito interessante, Isaías 8, e assim eu e a Rafa queremos orar também pela sua vida e pela sua família, para que essa semana de preparação para a Páscoa seja um tempo de santificação, de nos voltarmos para o Senhor e desfrutarmos como família a nossa melhor Páscoa até aqui.
Sim, então vamos orar entregando esse momento a Deus e pedindo que Deus abençoe esse momento devocional aqui juntos. Pai, muito obrigado por esse novo dia, por essa nova semana, que nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Pai, fala conosco através da tua palavra, revela-te a nós e traga a resposta que talvez meu irmão, minha irmã que está aqui unido conosco, possa estar esperando. Pai, que o Senhor revele, mostre a tua verdade, mostre quem o Senhor é, o teu amor, o teu cuidado, a tua fidelidade. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, nós queremos ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus. Amém.
Nós lemos na semana passada o início do livro do profeta Isaías, até o capítulo 7, quando ele traz um dos seus filhos para entregar ao rei Acaz uma mensagem da parte do Senhor, de que a virgem ficaria grávida e daria luz a um filho, que seria o Salvador do mundo. Nesse capítulo nós vamos ver quando o Senhor conta mais uma vez com a vida e a família do profeta Isaías para profetizar, para anunciar uma mensagem, quando Isaías recebe mais um filho. Diz assim, Isaías capítulo 8.
O Senhor me disse, tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível, Mahé, Shalal, Hash, Bas, que significa rapidamente até os despojos, agilmente até a pilhagem. Também está escrito no versículo 3 isso.
Chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de confiança. Então, Isaías o profeta diz, deitei-me com a profetisa ou com a sua esposa, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, dê-lhe esse nome, Maher Shalal Hash Bas, pois antes que esse menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Tanto Damasco quanto essa região de Samaria estavam no norte de Israel. Vamos lembrar que Isaías morava na região de Jerusalém, ali no reino de Judá, no sul de Israel, mas o Senhor está entregando uma mensagem sobre o povo que estava no norte de Israel, que Isaías teria um filho nesse próximo ano, e antes que esse menino aprendesse a falar papai ou mamãe, o povo da Síria, o exército da Síria, entraria no norte de Israel e levaria o povo de Israel cativo com todo o seu povo, com todas as suas riquezas.
E o Senhor tornou a falar-me, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria com todo o seu poderio. Eles transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo-a até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel.
Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes. Ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco.
O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. É Ele que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor.
Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço. Aqui fazendo uma menção a Jesus, conforme diz no Salmo 118 e também alguns trechos no Novo Testamento. Será um santuário, mas também uma rocha de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados.
Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança.
Aqui estou com os meus filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Começando com a leitura do profeta Isaías, nós vamos ler o restante dos profetas e ver que não apenas a palavra dos profetas, embora de grande importância, não apenas a palavra dos profetas, mas também a sua vida, a sua família e atos proféticos que ele realizava e que eles representavam para o povo, comunicavam a palavra de Deus. Isso nos mostra como Deus está tão interessado em comunicar conosco as verdades, os planos, os propósitos que ele tem para nós, ainda que para o homem seja um pouco difícil compreender. Deus vai falar, Deus vai ilustrar através da vida dos seus profetas, como em Provérbios diz que a sabedoria está clamando nas ruas. O Senhor faz o melhor que ele pode para nós podermos receber a revelação da sua palavra. Por isso diz que a palavra está perto de nós, a palavra de Deus está no nosso coração e na nossa boca. Que lindo ver que o amor de Deus se esforça o necessário, ou vai onde for necessário, para fazer com que a revelação, a clareza, a verdade da palavra dele chegue a nós sem dúvida e sem confusão. Então Isaías com a sua família, não apenas Isaías estava falando as palavras de Deus, mas Isaías também com a sua família profetizavam, serviam, como ele mesmo diz aqui, como símbolos, como sinais da parte do Senhor sobre o que ele estava profetizando para o povo de Judá e também para todos nós até hoje. Isaías 8, 19.
Quando disserem a vocês: procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Então aqui Isaías está mostrando, se eles buscarem os deuses falsos, se eles buscarem adivinhos, os médios, eles vão ver todas essas aflições, porque o povo ele estava voltando contra o Senhor. Eles não estavam buscando a lei do Senhor, o que já tinha sido dado ao povo, mas eles estavam buscando os deuses das nações estrangeiras que estavam ao redor deles.
Sim, né? Isaías viveu cerca de 8 séculos antes de Jesus, e como ele é conhecido, o profeta messiânico, Isaías profetizou sobre a vinda de Jesus como aquele que tanto para o povo de Israel, quanto para todos os povos, também conhecidos como gentios, seria a luz das nações, seria o Salvador, a esperança verdadeira, mas também pedra de tropeço e rocha que faz cair, para aqueles que insistem em resistir contra os planos de Deus e não aceitam se submeter à soberania de Deus. Então, assim como nós mencionamos no início dessa live, é muito interessante que essa ilustração que Isaías faz sobre Jesus ser uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, também aparece no Salmo 118, verso 22, que diz: "A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, ou a pedra principal." Era uma pedra sobre a qual todo o edifício era ajustado e estava sustentado. Diz que isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos neste dia. Ó Senhor, salva-nos. Ó Senhor, faz-nos prosperar. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. É muito interessante que hoje é domingo de palmas e nós estamos lendo em Isaías capítulo 8 a mesma ilustração, mesma referência que aparece no Salmo 118, e esse texto que está no Salmo 118 é aquilo que as pessoas proclamaram para Jesus no chamado Domingo de Palmas, quando Jesus estava aqui na terra, dizendo: "Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor." E eles estenderam os ramos nas margens das ruas para que Jesus pudesse passar sobre aquele jumentinho e ali ser honrado como o bendito rei de Israel. Mas, assim como Isaías mostrou, e o Salmo 118 mostrou também, ainda hoje há dois grupos, aquelas mesmas pessoas que gritaram a Jesus: "Hosana, bendito que vem em nome do Senhor", foram a maioria das pessoas que na próxima semana, por ocasião da Páscoa, estavam ordenando que Jesus fosse crucificado. O que devemos fazer com esse homem? E eles gritavam: "Crucifica-o, crucifica-o." Mas, assim como a palavra do profeta Isaías, existe sempre um remanescente, aquele pequeno grupo que vai escolher colocar a sua confiança no Senhor e humildemente se render a Deus. Então, nosso convite para você e sua família é que nessa semana você possa se unir a nós com esse pequeno remanescente, aquele grupo que humildemente se rende ao Senhor para permanecer fiel nos propósitos de Deus, para viver o melhor que Deus tem para nós. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Então vamos nos alegrar, vamos nos regozijar e, começando nesse domingo de palmas hoje, preparar o nosso coração e a nossa família para a nossa melhor Páscoa até aqui, nesse domingo que está chegando.
Sim, e Páscoa sempre traz essa questão da restauração, da restituição, da salvação, daquilo que parecia estar perdido e Deus ressuscitou. Então que nós possamos pensar se talvez essa semana há algo no nosso coração que parece estar sem esperança, está desanimado, que nós possamos saber: o domingo vai chegar e Amém, ele ressuscitou. Ainda que parecia que havia injustiça, porque era injusto, Jesus, que era o perfeito, aquele que estava fazendo tanto bem, foi pedido para ser crucificado, mas ainda com aquela dor houve um propósito. Então que Deus possa, durante essa semana, nos caminhar por essa esperança de que sempre há esperança em Jesus, sempre há restauração, sempre há restituição, sempre há um novo. Ele faz nova todas as coisas. Amém. Então que nós possamos orar, colocando diante de Deus, seja as nossas alegrias ou preocupações, ansiedades, sabendo que Ele tem cuidado de nós.
Sim, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Eu e Rafa queremos orar com você, pela sua família. Coloque diante do Senhor agora as suas crises, as suas dificuldades, seus motivos de gratidão também. E vamos orar pelas nossas famílias, para que essa seja uma semana muito abençoada, preparando-nos para a Páscoa no próximo domingo. E desde sábado, sexta-feira santa, que seja toda uma semana muito mesmo abençoada, de novas revelações Amém. E bênçãos para a nossa família. Vamos orar juntos? Pai, nós louvamos o Senhor, sim, como esse Salmo 118 inicia dizendo: o Senhor é bom, tudo que o Senhor faz é bom. Dêem graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor leal dura para
Amém,
sempre.
Pai, muito
nós
obrigada.
Te adoramos, bendizemos o teu santo nome, te louvamos pela salvação que sabemos já hoje a história, como o Senhor providenciou através da morte, sacrifício, do preço completo pago por Jesus e também por sua ressurreição e seu governo eterno. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, apresentando ao Senhor a sua família e pedindo que essa semana seja uma semana muito especial.
Amém,
além
sim.
das nossas atividades, da nossa agenda, que o Senhor nos ajude a estarmos de uma forma especial voltados para o Senhor, preparando nossos corações, nossas mentes, para nessa ocasião da Páscoa termos uma nova perspectiva sobre Jesus, conhecermos mais o Senhor e desfrutarmos com a nossa família de uma esperança renovada, de paz nos nossos lares e de bênção, conforme o Senhor já tem preparado para nós. Bem, oramos, Senhor, também por aqueles que estão atravessando hoje, nessa semana, um momento de dificuldade, um momento de más notícias, de tristezas. Pedimos que o Senhor venha, Pai, renovando esperança genuína no coração de cada pessoa. Toma os nossos filhos, os nossos netos, cada nome que agora são apresentados em oração ao Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor é Deus que pode transformar aquilo que o inimigo preparou para o mal e o Senhor transforma para o nosso bem. O Senhor é aquele que pode fazer possível o impossível e abrir portas onde não há portas. Então te pedimos, Pai, que o Senhor venha agir em favor dessa pessoa. Este é o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos alegrar, nos regozijar no Senhor, porque hoje é o dia em que o Senhor está agindo em nosso favor. Pedimos que o Senhor realize os milagres necessários e dê a cada um de nós o nosso pão de cada dia, para que através da nossa história, da nossa família, o Teu nome continue sendo glorificado. E Jesus seja para nós não uma rocha de tropeço, não uma pedra que faz cair, mas sim uma rocha sobre a qual nossos pés estão firmes, com esperança verdadeira e com reconciliação com o Senhor, paz com Deus.
Assim seja.
Nós e nossa família viveremos o melhor que o Senhor tem preparado para nós. Pai, mais uma vez eu te peço, dá-nos uma semana abençoada, uma Páscoa maravilhosa com a nossa família. Podemos ter refeições abençoadas, podemos desfrutar de tempo com os nossos familiares e amigos também. Que seja uma semana verdadeiramente santa, dedicada ao Senhor. Uma semana de nos aproximarmos do Senhor e vivermos o melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Oramos com fé e com ações de graças. Abençoamos essa pessoa que ora conosco, sua família, sua casa. E te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Então tenha uma semana muito abençoada. Um abraço aí para Sil, para a irmã Alejandra, que está conosco ao vivo. Que Deus abençoe muito a semana de vocês, de todos vocês que estarão ao longo desse dia, até mesmo dessa semana, assistindo essa mensagem. Não deixe de compartilhar com seus amigos, também com pessoas que você sabe que gostariam de receber essa palavra.
Sim, Deus abençoe muito você, sua família, e vamos juntos para uma semana santa e muito abençoada. Amamos vocês.
Um abração.